Hoje a gente vai falar sobre o PIBinho de 2019.
O colapso causado pela pandemia.
Tensões entre os governadores de estado e o presidente Jair Bolsonaro.
Desigualdade e pandemia.
Quem vai pagar a conta das medidas econômicas anunciadas.
Transformações do mercado de trabalho.
Direito à privacidade e à proteção de dados.
Teto de gastos.
Fake news.
Green New Deal.
Desigualdades raciais.
Vitória do Biden.
Golpe de 64.
Orçamento de 2021.
Caso Lula.
Encerramento do entretanto. Esse é o Entretanto,
o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
Eu sou a Laura Carvalho, professora de economia da USP.
E eu sou Renan Quinalha, professor de direito da Unifesp.
Então, Renan, estamos chegando no nosso 57º e último episódio do Entretanto, né? A gente já tinha avisado os ouvintes na semana passada que esse nosso projeto está se encerrando hoje, nesse episódio, depois de mais de um ano, um pouco mais de um ano, né, Renan? Chegou o momento da gente se dedicar a outros projetos também, né? Mas não sem alguma peninha de deixar nossos ouvintes, pelo menos por enquanto.
Sem dúvida, a gente anunciou no episódio anterior que a gente encerraria, né, o projeto, teve uma reação muito bacana das pessoas, enfim, reclamando inclusive, né, e dá uma pena mesmo da gente encerrar, mas também, enfim, a gente sempre está tocando aí vários projetos e certamente vamos seguir intervindo no debate público, produzindo conhecimento, né, se engajando nas atividades de pesquisa de extensão, que a gente, como professor universitário, a gente tem como atribuição aí. Uhum. E acho que vão ser outras maneiras da gente poder trocar com esse público, seguir dialogando. E a gente tem uma amizade que vem de antes do podcast, que segue, né? Então, acho que a gente vai pensando novas ideias, novos projetos para compartilhar com o pessoal. É tanta gente bacana que durante esse tempo, esse mais de ano aí, milhares e milhares de pessoas que vinham semanalmente ouvindo o episódio, né, participando, mandando perguntas, sugestões, que foi um processo super bacana e gostoso da gente poder fazer nesse tempo de pandemia e ter essa companhia.
Pois é, Renan, você falou que a amizade continua e me lembrou, né, alguns amigos nossos que falaram que o podcast é como quando a gente discute na mesa de bar, né? Ouvir a gente.
Verdade.
Nessa pandemia era como ouvir a gente debatendo na mesa de bar. Então, eu espero que pelo menos a mesa de bar a gente tenha como espaço futuro, depois da pandemia, para continuar discutindo. Quem sabe nossos ouvintes não esbarram com a gente por aí. Mas enquanto isso, a gente continua trabalhando, né? Então segue o Renan Quinalha no Instagram, no Twitter, me segue também, Laura Carvalho, só procurar nas redes, e a gente está sempre fazendo, participando de eventos, de debates, escrevendo textos, né? Eu acho que tem várias maneiras com as quais a gente vai continuar se comunicando sobre esses assuntos.
Exato, vocês não vão tirar folga da gente assim tão fácil.
Mas então, Renan, eu queria, para a gente encerrar aqui, né, dar um certo fechamento, a gente sabe que não foi um ano fácil, a gente começou a gravar lá no primeiro episódio em março de 2020, ou seja, logo antes das primeiras medidas restritivas, né, quarentenárias, serem impostas. Sim. No Brasil, depois dos primeiros casos de coronavírus serem registrados.
A melhor vacina contra o coronavírus é avançarmos na agenda de reformas.
Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender.
O coronavírus, na dimensão econômica, ele não teria a capacidade de derrubar muito a taxa de crescimento do Brasil. O Brasil pode perfeitamente crescer 2, 2,5% como o mundo é assim.
Quando a gente começou o projeto, não estava claro, né, que seria um ano assim, né, um ano tão trágico, um ano tão difícil. Uhum. Inclusive a nossa primeira gravação foi presencial, né, e foi a única.
Foi mesmo.
A gente realmente teve uma chance de gravar isso pessoalmente, então o projeto acabou tomando um rumo bem diferente daquele que a gente imaginava no início.
Estamos saindo do nosso distanciamento social, ainda que preservando aqui, acho que 1 metro, né?
1,5 metro, né, que precisa.
Entre a gente, para discutir depois de uma semana muito tensa, né, pro país,
né,
e pro mundo. E acho que com muita consequência para as nossas áreas, né, pro direito e pra economia.
A gente tava pensando nessa pauta e chegou esse tema do coronavírus como inescapável. Acho que é uma questão que tem muitas dimensões do direito, da economia, pra gente explorar.
Mas também acho que isso permitiu que a gente estivesse discutindo assuntos muito importantes num momento também muito dramático, né? E eu queria puxar alguns desses temas aqui para até para a gente fechar e pensar um pouco em futuro, né? O que vai acontecer daqui para frente. Nesse próximo ano, que é um ano bem crucial, né, para a democracia brasileira. A gente está falando de um ano já preparatório para as eleições de 2022. A gente espera que o ano que vem seja um ano também já, né, de população vacinada, de controle da pandemia. Quer dizer, as coisas esse ano ainda faltam um pouco, bastante dele, né, mas as coisas vão caminhar para uma situação que a gente ainda não sabe exatamente qual é, né? Nesses próximos meses. E aí, eu acho que, começando pelo direito, Renan, por temas que surgiram muito aqui no Entretanto, uma coisa que me vem em mente, pensando nesse primeiro episódio, é a questão dos crimes de responsabilidade do Bolsonaro. A gente começou, Entretanto, no episódio número 1, falando sobre impeachment, sobre crimes de responsabilidade, sobre o que precisa para ter impeachment. E esse tema foi voltando, porque se já, desde março do ano passado, né, já o presidente Jair Bolsonaro acumulava situações que juridicamente poderiam configurar crimes de responsabilidade, né, isso acho que durante a pandemia, né, só se exacerbou, né?
O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19.
Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro.
Nós temos as Forças Armadas ao lado do povo. Chegamos no limite, não tem mais conversa.
Só foi ficando mais gritante, inclusive com outras esferas sendo tocadas, a questão dos crimes contra a humanidade, denúncias em fóruns internacionais. Isso foi um dos temas recorrentes aqui do Entretanto, e acho que a gente chega, né, nesse momento aqui de fechamento ainda com muita indefinição no que tange a possibilidade realmente de o presidente Jair Bolsonaro não terminar o mandato, né? Parece que a gente andou em ondas, em ciclos, em que às vezes parece que vai ter impeachment, às vezes parece que não, e agora tem uma CPI, né, da pandemia acontecendo no Congresso. Então, no caminho do impeachment não foi o caminho, por enquanto, escolhido, né? Mas essa CPI está aí. O que você acha que pode acontecer? Como é que você está enxergando a parte jurídica, né, do que o presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar daqui para frente?
Sim, acho que essa foi uma das questões aí que nos acompanhou em vários dos episódios, né, Laura? Entender como o governo federal vinha reagindo de um lado diante da pandemia, né? Que tipo de medidas vinham sendo tomadas, né? Há uma responsabilidade evidente do governo federal em relação à condução desse processo, a não condução adequada de enfrentamento à pandemia, né, de uma articulação, de uma coordenação. Eu acho que em vários momentos isso retornou para a gente aqui quando a gente analisou a relação entre governo federal e governadores e prefeitos, quando a gente analisou vários episódios de embate também entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Acho que isso sempre emergiu aí por conta justamente da incompetência do governo federal, né, e de uma política deliberada de propagação do vírus, conforme o estudo da CPDISA, que a gente chegou a recomendar aqui, do grupo de direito e pandemia ali, mostrou, né, que havia uma política deliberada que foi implementada aí de propagação do vírus. Então, acho que de um lado teve essa incompetência, de outro, na condução da crise, de outro, houve também, né, essa vocação autoritária do governo, que em vários momentos também fez com que se configurassem aí crimes de responsabilidade, de atentado contra outros poderes. Então, a gente foi aqui discutindo esses crimes de responsabilidade. Agora, ficou muito claro também, me parece, né, quanto mais a gente aprofunda a discussão jurídica em torno desses crimes de responsabilidade, vai ficando mais claro como o direito é insuficiente para desencadear e sustentar, né, a deflagração de um processo de impeachment. Então, a gente viu que as variáveis políticas, elas foram tomando uma centralidade cada vez maior. Né? Acho que a gente falou aqui de várias questões e você sempre trouxe aí esse olhar da economia também, né, da crise como um elemento, um combustível importante para processos de impeachment na história brasileira recente. Ao mesmo tempo, direito também como um dos fundamentos para desencadear esse processo, mas a centralidade da política acabou se colocando e a gente viu uma costura muito grande do governo com o Centrão, né, enfim, contradizendo inclusive o discurso que elegeu o Bolsonaro em relação ao que ele chamava de uma velha política, né, do sistema, enfim, uma série de maneiras que ele se referia a um grupo político mais tradicional aí da política brasileira. Mas eu acho que a gente está vendo também certas tensões aí, né? Não acho que há uma lua de mel que seja tão duradoura, que dá para dizer isso de antemão. Eu acho que o governo sofre uma série de desgastes. Eu acho que a CPI ter sido instaurada já é algo que demonstra uma certa fratura na base de apoio. Agora a gente vai ter que verificar até que ponto a base de sustentação do governo consegue neutralizar esses trabalhos da CPI, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não vai faltar elemento aí para se apurar, né? Ou seja, condutas desde falta de compra da vacina, de planejamento, né, falta de engajamento para poder conseguir os insumos hospitalares, né, coordenar essas ações, as infrações, as medidas sanitárias, que vários membros do governo, ministros, o próprio presidente, não usando máscara, produzindo aglomerações, a maneira como incentivaram também violências institucionais contra os outros poderes, né, o STF, o próprio legislativo, contra governadores, ou seja, aí um prato cheio para essa CPI trabalhar, né, e me parece que esses elementos vão vir à tona e devem tomar um pouco mais de força, ainda mais quando a gente nota, né, que o Brasil está com esse índice ainda, né, esses números ainda muito alarmantes, né, de mortes, de internações, por mais que as medidas de isolamento agora deram uma segurada, aparentemente, né, e melhoraram um pouco a situação em algumas regiões do país, a gente sabe que vai flexibilizar e que vai vir, pelo menos, é o que os técnicos têm dito, né, que deve vir daí uma nova onda, ou seja, a vacinação indo muito devagar, no resto do mundo, em vários lugares, avançando muito mais rapidamente. Eu acho que também vai começar a ficar uma sensação aí cada vez mais evidente nas pessoas, cada vez mais sentida de que faltou uma condução política adequada, e acho que isso pode fortalecer também esses pedidos de impeachment, enfim, para que isso comece a tramitar e que essa política aí, né, opinião pública, vá mudando também de opinião quanto a isso. Agora, Laura, do ponto de vista econômico, eu acho que uma coisa que sempre apareceu aqui de um lado foi justamente a crise, né, que a pandemia trouxe ou até agravou, em alguns casos, né, de uma recessão muito grande, de aumento de desemprego e etc. E, de outro lado, como o Estado enfrenta isso, né? Então, a gente teve episódios analisando, né? A gente começou falando do PIBinho no primeiro episódio, né, de 2019, no momento ainda pré-pandemia.
As expectativas no início de 2019 para o crescimento do ano eram de 2,55%. No fim, a gente cresceu só 1,1%. Então, é mais um ano, né? Terceira vez já desde o início da recuperação em que a gente tem frustração. Em 2017 e 2018, a gente até tinha crescido mais do que em 2019. Então, a economia desacelerou.
Mas fato é que esse colapso econômico foi aumentando aí esse buraco. E uma série série de medidas econômicas começaram a ser discutidas, algumas implementadas, e a gente passou por auxílio emergencial, analisou pacotes como o do Biden nos Estados Unidos também, pacote de recuperação, de transição pós-pandemia, ou seja, uma coisa mais estratégica até. Você chegou até a publicar o livro, né, Curto Circuito, sobre essa questão da volta do Estado também na economia com as suas funções. Como que você vê aí as perspectivas da gente avançar nesse debate da relação do Estado e da economia nesse momento ainda da pandemia? No Brasil não dá nem para a gente pensar em pós-pandemia ainda, né? Mas como que você está vendo aí, um pouco sistematizando essas nossas conversas do ano daqui para diante?
Então, Renan, eu acho que a gente, de fato, atravessou um período em 2020 que é bem diferente desse que está colocado agora, porque ali quando a gente começou, né, com as medidas quarentenárias e ficou muito claro o tipo de colapso que a gente estava vendo, né, na economia, quer dizer...
Pode levar a uma recessão mesmo do Brasil, transformar esse crescimento inexpressivo, pequeno, em uma recessão.
Pode, eu acho que certamente corremos o risco de uma recessão, pelo menos em um ou dois trimestres ainda nesse ano de 2020, ou seja, uma queda do PIB. Mas é claro que o tamanho dessa queda e o quanto nós vamos demorar, inclusive, para voltar para uma recuperação que já era lenta, né? Uhum. Depende das medidas do governo.
Um colapso que não tinha muito como ser evitado, porque se tratava de uma paralisação de uma série de setores que tinha que acontecer para a própria disseminação do vírus, né, ser contida. Então é uma recessão de uma natureza muito diferente de outras recessões que a gente já viveu, por exemplo, a de 2015 e 2016, em que a atuação do Estado, a resposta do governo nessa hora, né, na pandemia, ela não podia ser simplesmente aquela de tentar estimular a economia de novo, fazer a economia girar de novo, quer dizer, não era sobre isso, né? Porque justamente tinham setores que você tinha que parar mesmo, né? Que geravam e geram ainda riscos de infecção, né? Que fazem com que a própria causa da crise econômica, que é essa pandemia, não seja solucionada. A atuação do Estado, ela teve que se dar de maneiras diferentes daquelas que a gente conhecia já nas últimas recessões, mas isso não quer dizer que o Estado seja menos relevante nessa recessão. Na verdade, até o contrário, né? A gente viu uma série de medidas serem tomadas no Brasil e em outros países, né? Tanto para proteger as empresas, evitar a falência de empresas, sobretudo as pequenas empresas. A gente viu também medidas que foram na direção de tentar evitar a perda de vínculos empregatícios. A gente discutiu a medida provisória, no caso brasileiro, né, que chegou a ser editada primeiro sem nenhuma indenização para o empregado, né, que seria basicamente suspender ou reduzir contrato de trabalho sem nada em troca, mas depois essa medida...
Sim, que era um absurdo.
Exato, ela foi alterada e aí ela envolveu, aí sim, né, um pagamento do seguro-desemprego integral ou parcialmente para aqueles que tivessem o contrato suspenso ou reduzido, né, então para preservar os vínculos, garantindo também que os empregados depois ficassem, fossem mantidos, né. A gente viu também medidas pelo lado das famílias, que aí foi onde o Brasil foi melhor. A preservação da renda das famílias como eixo fundamental, não só para reativar ou manter ou estabilizar a economia, mas, sobretudo, para que as pessoas pudessem ficar em casa e não se expor ao contágio. Então, o auxílio emergencial, ele teve esse papel.
Desempregada, Roselena está conseguindo viver com os dois filhos pequenos graças ao auxílio emergencial. Ela conta que não sabe o que vai fazer quando essa ajuda acabar.
Porque é a única renda que eu tenho, né? Para comprar as coisas dos meus filhos, né?
Ainda mais com uma economia com tanto trabalho informal como a brasileira, é o caso também de outras economias latino-americanas, esse tipo de crise que se abateu sobre o país trazia desafios adicionais para o Brasil, né? Uma economia com muita informalidade, que já vinha de uma crise, que tinha um nível de desemprego muito alto. Então, manter as pessoas em casa era mais difícil, né? Mesmo se o governo tivesse tido uma postura articulada, coordenada, né? Não só dependendo dos entes subnacionais, mas se o governo federal tivesse tido uma política nesse sentido, ainda assim seria muito difícil, considerando a fragilidade econômica que boa parte das famílias brasileiras enfrentam. E o auxílio foi fundamental. A gente viu que esse auxílio, né, ele dependeu daquele decreto de calamidade pública que foi declarado, que fez com que a gente não precisasse respeitar uma série de regras fiscais no orçamento em 2020. A gente, então, destinou, né, mais de 4% do PIB para esse auxílio emergencial em 2020. Foi um programa muito grande, o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Ele teve efeitos que a gente discutiu em diversos episódios, né, efeitos de reduzir a desigualdade durante uma crise que era profunda, ou seja, criou uma situação até paradoxal, né, em que, no meio de uma recessão muito grave, você teve números, indicadores de pobreza caindo, indicadores de desigualdade caindo, né? Você foi capaz de neutralizar os efeitos dessa crise para a metade mais pobre da população brasileira.
O produto interno bruto registrou queda de 4,1% no ano passado.
Se esperava que a gente ia cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial.
E isso a partir de um consenso que se formou muito rapidamente e que rompeu com a política que vinha sendo realizada, né, em que o Estado só reduzia o seu papel, só diminuía, os cortes de gastos, né, eram o centro da política econômica desde 2015 no Brasil, né, as reformas para cortar gastos, despesas obrigatórias, e a pandemia mudou isso em 2020. E aí a gente chegou em 2021 e a situação é outra, né? Como se aquele consenso que se formou, né, claro, com pressão também da sociedade civil, e que acabou até resultando, a gente falou disso aqui, né? Acabou até resultando em ganhos de capital político, né, para o governo Bolsonaro, esse auxílio emergencial. Sim. Ele acabou ajudando a manter uma base de apoio para o presidente, apesar de todo esse fracasso na gestão da pandemia, né? E aí, em 2021. O teto de gastos voltou a valer, e aí a gente começou a ver, né, discussões que a gente já tinha lá atrás sobre os problemas dessa regra, reapareceram em 2021, quando a gente se deparou com um impasse, com uma dificuldade enorme de aprovar o orçamento. A gente vai encerrar o programa, né, depois de muitos meses. A primeira versão do orçamento foi enviada em agosto de 2020, e a gente ainda está agora, em abril, no fim do entretanto, sem a definição clara do que é o orçamento, coisas passando por fora do teto, coisas que não vão entrar na regra do resultado primário, quer dizer, um monte de manobra sendo realizada. Por quê? Porque essa regra também é insustentável, né? Num contexto em que ainda há demanda por recursos em diversas áreas, na saúde, também para o auxílio emergencial, que acabou sendo prorrogado muito tarde, com valor muito pequeno, como a gente também tratou aqui. Então, o cenário econômico para esse próximo ano, ele, ao contrário do de 2020, que foi, sim, muito de uma recessão, né, a maior recessão anual da nossa história, mas que, em termos comparados a outros países, né, o Brasil acabou se saindo bem, ainda mais considerando a tragédia que foi a gestão da pandemia, né, do ponto de vista da queda do PIB, a gente até se saiu bem por conta do auxílio emergencial, sobretudo, né, e de outras medidas tomadas nesse sentido. Em 2021, não. Em 2021, parece que vai haver uma recessão no primeiro semestre, ou pelo menos muitos já preveem isso, considerando as novas medidas sanitárias tomadas, o descontrole dessa terceira onda, na verdade, enfim, em alguns locais, segunda. E o auxílio emergencial sem estar à altura da crise, o Estado sem entrar, né, da mesma forma, restrito por amarras, né, fiscais, e descolado assim do resto do mundo, né, em que a gente também foi tratando aqui várias vezes, e quase que fica uma sensação, um gosto amargo, né, de ver como, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo Biden está com pacotes que não só estão à altura da crise, como também estão à altura dos desafios colocados no século XXI.
O presidente americano fez o anúncio em Pittsburgh, na Pensilvânia, chamando a proposta de o maior programa de investimento público desde a criação do sistema de rodovias interestaduais e da corrida espacial nos anos de 1960.
Em torno dos dois principais eixos que deveriam estar mobilizando qualquer programa, qualquer agenda econômica, né, nesse contexto, que é a redução das desigualdades que se aprofundaram tanto nas últimas décadas e a sustentabilidade ambiental, né, a transição para uma economia de baixo carbono. Esses dois eixos podem funcionar como eixos também de recuperação econômica, de geração de empregos. E aqui no Brasil, a gente, ao contrário, retornou para uma agenda que já era a agenda dos últimos 5 anos, que não vinha trazendo resultados, e ainda mais sem ter controlado a pandemia, sem estar vacinando todo mundo. Isso me lembra até, Renan, de alguns dos nossos episódios especiais também que a gente teve aqui no Entretanto, né? Você trouxe os elementos políticos que faltam para o impeachment, e um dos episódios que eu acho que foi muito legal foi o que a gente teve com Celso Rocha de Barros para discutir.
Sim, nosso primeiro especial.
Todas essas soluções que a gente está discutindo são péssimas, não tem nenhuma solução, mais ou menos, assim. Porque se você me disser o que, que a gente devia fazer, se eu pudesse fazer o que eu quisesse, o que eu faria se eu quisesse era levar o inquérito de fake news até o final, você ia descobrir financiamento ilegal nessa campanha, você caçava a chapa, você fazia novas eleições. Isso não vai acontecer nunca. Então, já que não dá para fazer isso, a gente tem que pegar entre as opções ruins e ver o que, que dá para a gente fazer.
É interessante a gente ver como as coisas foram dando errado, apesar de algumas surpresas, né, como o auxílio emergencial ser aprovado nesse contexto. A gente sabe que não por iniciativa do governo, mas apesar de algumas surpresas, né, a deterioração institucional, a degradação, né, da nossa democracia, que o Celso bate tanto, né, isso pode ser visto a olho nu, né, nesse período. Sim. Ficou muito visível. E por outro lado, a gente também teve aquele outro episódio especial com o Paulo Lotufo, da USP, né, epidemiologista, que mostrou, né, como a nossa política para a saúde depende do SUS, qual é a história desse sistema, né, e como o SUS, na verdade, se mostrou, apesar de tudo, apesar de todos os esforços do governo federal de nem ter Ministério da Saúde, né, está se mostrando agora nessa vacinação fundamental para que a gente tenha alguma esperança de sair dessa.
Sim, Laura, acho que esses episódios especiais foram momentos muito bacanas também da gente conseguir botar o direito à economia em diálogo com outras áreas, né? A gente teve a Dilson Moreira também tratando da questão do racismo e da discriminação, uma questão que está super central também na agenda brasileira, que veio em vários episódios. O próprio Thiago Amparo, quando esteve aqui participando também, no meu lugar, enquanto eu estava com Covid, né, ele também trouxe esses elementos, né, discussão da violência da polícia. Então, eu acho que a gente conseguiu atravessar, nesse último ano, grandes temas aí que marcam não só o Brasil até aqui, mas que certamente fazem parte de qualquer discussão sobre um projeto de futuro. Né, e acho que essa dimensão sobre a degradação institucional, eu acho que também foi uma tônica aqui.
E a Isabela Calil também, né, Renan, que discutiu aqui o bolsonarismo. Ali a gente estava começando com o auxílio emergencial e a gente estava se perguntando, será que o Bolsonaro vai mudar a sua base de apoio? Será que os mais pobres vão começar a apoiar o Bolsonaro a partir do efeito do auxílio emergencial? E os mais ricos vão desembarcar, né? Eu acho que isso se consolidou, por exemplo, enquanto movimento, e agora não sabemos para onde vai, né? E a gente teve o episódio com o Cadu Yang, professor da UFRJ de Economia Ambiental, que acho que foi um episódio muito interessante quando a gente está pensando no tipo de crescimento econômico que a gente quer ter daqui para frente, né?
Sim, o fato eu aprendi demais nesse episódio.
Pois é, o fato de que nem todo crescimento tem que prejudicar o meio ambiente, né? Que a gente tem como ter trajetórias de crescimento que sejam sustentáveis, que sejam em direção a uma economia verde. A gente teve Por fim, o episódio especial com o Felipe Loureiro, que foi ali no calor das eleições nos Estados Unidos, né, Renan?
Sim, acompanhando o debate todo ali, as disputas instauradas sobre as questões internacionais, a influência no Brasil também, que o Felipe trouxe vários elementos legais para a gente pensar, que não se esgotam ali na eleição.
E eu acho que, na verdade, a gente é engraçado pensar, né, nesse último ano, porque a ideia do Entretanto, ela nunca foi a de cobrir os acontecimentos, né? Nunca foi jornalística. A gente, nem eu, nem você, somos jornalistas, então a ideia não era...
Claro, a gente respeita muito o trabalho das jornalistas e jornalistas que fazem esse tipo de cobertura.
Exato, então a gente sabe que tem muitos podcasts, inclusive, de altíssimo nível no Brasil, né? Se a gente pensar o assunto da Renata Loprete, o Café da Manhã da Folha, o Foro de Teresina, enfim, são vários os podcasts que cobrem o noticiário com análises também, e que, né, tem análises profundas e que contam com a opinião de especialistas.
Bom jornalismo ali, né?
Isso, e mais o jornalismo bem feito, né? Então, o Entretanto, ele tinha um pouco esse outro objetivo, que era o de olhar para coisas que são, sim, relevantes no noticiário, né, naquilo que está acontecendo, mas para abrir uma discussão um pouco menos do momento, né, um pouco mais ampla, entrando em conceitos, entrando em debates, né, dentro da área do direito, dentro da área da economia, apresentando esses debates, apresentando uma maneira de pensar, né, introduzindo essa linguagem também do economês e do juridiquês, a maneira de pensar do jurista, a maneira de pensar do economista, para os nossos ouvintes irem, né, se familiarizando e, claro, usando o gancho do noticiário. Nunca foi a ideia cobrir o noticiário, né?
Sim, até porque é impossível, né, fazer essa cobertura no Brasil só com uma vez por semana, notícia e coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Isso não impediu que, às vezes, diante de cenários, né, de notícias quentes, de coisas que aconteceram no mesmo dia, às vezes, a gente não se deparasse com a necessidade de regravar, de fazer um outro episódio, de pensar em alguma coisa nova. E eu acho que isso trouxe, talvez, desafios que não estavam colocados, né? Porque, claro, é legal a gente discutir os temas com mais profundidade, com o tempo, mas, às vezes, a gente era atropelado também, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o julgamento no STF do Fachin.
O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato.
Mudou totalmente o cenário político nacional. A gente já tinha gravado o episódio e aí ficamos ali discutindo. E aí, né? Esse episódio, ninguém vai ouvir o nosso episódio amanhã, porque a notícia é essa. Então também tem um limite, né? No quando a gente pode se colocar ali na torre de marfim da academia para discutir um tema que a gente quer discutir, quando está todo mundo querendo discutir outro tema, que também tem repercussões interessantes para o nosso tipo de análise. Então, mudamos, né? E isso aconteceu. As eleições americanas, a gente resolveu fazer esse episódio especial com o Felipe Loureiro. Acho que em vários momentos estivemos, sim, contribuindo também para as análises no calor dos acontecimentos.
Sim, acho que esse é um equilíbrio fino, é difícil, mas acho que a gente conseguiu fazer de uma maneira interessante nesse um ano e pouquinho do Entretanto. A gente queria ter como foco justamente, né, e a especificidade do podcast era a gente poder explicar para as pessoas, né, questões importantes, conceitos que são do campo do direito, do campo da economia, que são campos em geral muito herméticos, né, e o trabalho acadêmico, o pensamento, a elaboração acadêmica nesses temas é de difícil compreensão, né, para a população em geral. Então nossa ideia era amplificar e democratizar o acesso a esse conhecimento, a esses debates, mas ao mesmo tempo vinculando a esses ganchos da conjuntura, né? Acho que tanto eu como você temos um engajamento e uma visão bastante política também desses campos, entendendo como a economia e como o direito influencia a vida das pessoas, né? Uhum. Que pode reproduzir desigualdade ou pode combater desigualdades, injustiças, enfim. Então, acho que a gente sempre teve um olhar para isso também, crítico, né? Para esses campos, nessa linha de trazer o debate para a conjuntura, aproveitar esses ganchos para a gente aprofundar. Lá no início, a gente pensava se era melhor fazer uma coisa mais para um lado, mais para o outro. E acho que, no fundo, a gente conseguiu equilibrar bem, né, durante esse tempo todo, trazendo episódios, né, alguns mais quentes, outros mais frios, uhum. né, aprofundando mais conceitos, questões de debates estratégicos que pareciam não ter tanto lastro nos acontecimentos da semana e tal, mas eu acho que a gente conseguiu combinar essas duas coisas, e eu acho que o fato de a gente ter ouvintes, tanto pessoas do direito, pessoas da economia, pessoas de fora dos dois campos, né, de outras uhum. áreas, que escrevem também dizendo que gostavam de acompanhar, porque justamente a gente trazia de um modo claro essas explicações, né? Enfim, acho que foi uma experiência aí exitosa da gente mostrar como é possível, sim, a gente democratizar mais esses debates, né? E não ficar fechado só, às vezes, numa linguagem que é cifrada, né? Que é de difícil acesso, que é possível que há um interesse, sim, em entender isso, né? Acho que tanto o direito como a economia estão se tornando temas, sempre foram centrais, né, na vida das pessoas, mas me parece que as pessoas têm cada vez mais consciência dessa centralidade, de como é importante tomar parte nesses debates, conhecer melhor, porque influencia a vida de todo mundo.
É isso, Renan. E eu acho que das coisas mais prazerosas dessa experiência realmente foi essa interação com os ouvintes, né? A gente foi abrindo cada vez mais canais, o Twitter, sim, em algum momento. Antes era o e-mail, entretanto, podcast@gmail.com, que a gente recebeu muitas dúvidas, questões, comentários uhum. ao longo desse ano. Esse canal talvez tenha sido o mais relevante, no fim das contas, né? O e-mail mesmo. Sim. Foi quando a gente passou a conhecer mais os nossos ouvintes. Mas também o Twitter e no finalzinho, né? Esses áudios que a gente abriu no Telegram também foram muito legais. Eu acho que essa relação com os ouvintes, ela foi crescendo ao longo do tempo e ela sempre foi bastante proveitosa para informar a gente.
O que até criticavam questões que a gente trouxe, né? Eu lembro, sim, do episódio sobre a volta às aulas, que a gente fez uma discussão sobre uma decisão judicial, né? E muitas pessoas, né, que trabalham com educação também escrevendo e trazendo novos elementos e questões e criticando, enfim, e acho que foi uma troca muito rica.
Foi uma troca realmente muito rica. Eu acho que isso é o que vai fazer mais falta pra gente. Talvez seja essa interação, mas as nossas redes sociais estão lá abertas para vocês também criticarem e trazerem questões. E aí, Renan, algumas pessoas escreveram já bastante chateadas com o fim do Entretanto. A gente também está, né, em algum grau, mas a gente também sabe que é hora de parar esse projeto, de interromper e partir para outras. A gente também tem,
sim, é bom poder parar assim, né? Parar em cima e com um projeto legal, sabendo que fez o que dava para ser feito e da melhor maneira possível.
Exato. E aí recebemos essas mensagens e entre as mensagens também houve essa demanda, né? Como ver vocês, como saber, né? Como acompanhar outros projetos que a gente esteja realizando. E eu acho que a gente tem, né, para além do acompanhar a gente nas redes sociais, que eu falei no início, tanto eu quanto o Renan, a gente participa do debate público, escreve livros, né? Inclusive, o Renan lança livro esse ano, né?
Na verdade, tem alguns livros aí esse ano, inclusive, para entregar, e acho que é um dos motivos também da gente tomar essa decisão de precisar de um tempo para desconectar um pouco do noticiário e poder se dedicar a projetos mais de médio fôlego também.
Exatamente.
Vai sair a minha tese de doutorado pela Companhia das Letras, já está super no forno ali, enfim, deve ser esse meio de ano. Deve ter notícias em breve desse lançamento.
Sobre a ditadura e como a ditadura tratou os LGBTs, é isso?
Exatamente, isso foi minha tese, né? Enfim, a minha pesquisa do doutorado, mexi muito para transformar em livro, e vai sair na coleção Arquivos da Repressão, que é uma coleção da companhia, e estou trabalhando em outros dois livros aí também ainda para esse ano, também envolvendo essas questões da minha agenda de pesquisa sobre direitos LGBTs. no Brasil, num momento de crescimento de conservadorismo, né, de uma extrema-direita que tem embutido aí uma ideologia bastante intolerante do ponto de vista moral. Então, são algumas das coisas. Estou assumindo a coordenação do curso de Direito na Unifesp, então me dedicando a estruturar, né, numa federal em São Paulo, esse curso de Direito, que é um processo super bacana,
isso vai
mas muito
trabalho.
Demandante, já tem dado... Mas é um processo aí que é super legal e prazeroso, né? Porque é isso, a gente está num lugar da universidade, a universidade, com todos os problemas e dificuldades que a gente tem visto, ainda é um espaço privilegiado de reflexão, de crítica, né? De produção de conhecimento, de formação de quadros, né? Acho que tudo isso que a gente, de alguma maneira, estava também fazendo aqui no Entretanto, a gente segue fazendo em outros espaços, né? Com estudantes, orientando e dialogando sobre esses temas. E você, Laura, o Centro de Pesquisas está aí bombando também com uma série de notas, enfim, o que você tem aí de projetos à vista para compartilhar com o pessoal?
Então, Renan, de fato, agora eu dei um tempinho nessa coisa dos livros, ao contrário de você que vai publicar vários esse ano, eu não estou pretendendo publicar, lançar nenhum livro novo, embora eu também já tenha feito isso, né, durante a pandemia. Você falou do curto-circuito.
Você já publicou um livro na pandemia, que já é muita coisa.
Eu nem sei como eu consegui, né, foi bem naquela primeira fase ali do confinamento absoluto, né, que eu consegui escrever esse livro, e eu acho que ele se mantém. Eu olho para ele, eu ainda acho que é um livro que trata do momento e do papel do Estado no Brasil, de uma maneira que fique, porque a minha ideia nunca foi escrever só sobre a pandemia, era como a pandemia pode apresentar, né, tornar visíveis questões que envolvem o papel do Estado, questões que envolvem a economia brasileira, a sociedade brasileira, as desigualdades brasileiras, e eu acho que esse livro se mantém. O Valsa Brasileira, que é o meu primeiro livro, que, né, eu acho que
já é um clássico.
Trouxe para mim, né, me trouxe para o debate público ainda, né, de uma maneira muito diferente, dialogando com outras áreas, porque a gente, quando escreve artigos dentro da nossa própria área, né, não sei se você sente isso, mas artigos acadêmicos, que é algo que a gente também precisa fazer e que também é interessante, a gente se restringe, né, a gente dificilmente é lido por alguém de fora da área. Eu acho que escrever livro é uma maneira que a gente tem de realmente conseguir interpretar o Brasil e trazer outras pessoas para dentro desse debate. Então, o Valsa foi o livro que eu comecei fazendo isso, e eu acho que ele se mantém. Então, para quem quiser, né, ter uma introdução à economia, conceitos de economia, usando a economia brasileira, eu acho que o Valsa Brasileira é um livro ainda que eu tenho, sinto bastante orgulho de ter escrito. E aí agora, de fato, como você falou, né, Renan, eu estou entrando nessa nova fase, vamos dizer assim, que para além do ensino, da pesquisa, né, das participações em debate, que eu fazia, vamos dizer, mais individualmente, eu agora, junto com outros professores, criei e formalizei um centro de pesquisa. A gente está com diversos projetos com a OIT, projetos com a Open Society Foundation, projeto, enfim, com outras instituições voltados a essa relação entre macroeconomia e desigualdade. Então, o centro se chama Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD. O site do MAD é o www.madusp.com.br. Lá a gente tem publicado notas técnicas que têm repercutido bastante na imprensa, também artigos mais longos. Ali também a gente vai organizar seminários. Quer dizer, agora eu consegui finalmente chegar num ponto que eu também tenho alunos de graduação, alunos de pós-graduação trabalhando junto comigo para produzir dados, para contribuir, para fazer proposta. E esse próximo ano, né, considerando que a gente vai chegar em 2022 num processo eleitoral, eu acho que ele vai ser bem fundamental para a gente conseguir chegar com um projeto, né? Independente de candidatura, eu acho que projeto é muito importante, ainda mais num cenário de devastação como esse, né? E a ideia do centro é que a gente também contribua na intervenção do debate de política econômica em particular, atue um pouco como think tank, né? Como esse centro que é para pensar políticas públicas. E isso tem sido, claro, tem me demandado cada vez mais, mas tem sido também muito gratificante, e certamente vai ser o foco da minha dedicação nesse próximo ano, agora com dedicação integral, né, com menos acompanhamento da conjuntura, mas ao mesmo tempo mais tentando contribuir mais em termos de agenda, né, e de pesquisa e de diagnóstico, para que a gente consiga também sair, né, desse cenário tão triste, né, que o país se encontra, então cada um fazendo, dando aí sua pequena contribuição para que a gente consiga voltar a ter esperança em um país que incorpore, que inclua as pessoas, né, que preserve as vidas, que garanta renda, que garanta acesso a serviços públicos, que garanta bem-estar para a sua população. Eu acho que a gente tem que voltar a acreditar que é possível. E esse ano do Entretanto, eu acho que por mais difícil que tenha sido, ele também foi um ano em que a gente aprendeu muito, né? Aprendeu a se comunicar. Uhum. Eu queria, antes de encerrar aqui a minha fala e levar para você, agradecer muito ao pessoal da Mira, que foi quem permitiu que esse projeto acontecesse. Então, o Bruno Horowitz, que esteve com a gente, né, gravando os episódios, também editando. Dirigindo. A Júlia Leite, que também fez esse trabalho de edição e né, sempre tornando aquilo que a gente fazia muito mais legal, com os áudios que foram sendo inseridos nos episódios, áudios de arquivo, né, a qualidade dos nossos episódios, se a gente for comparar com outros podcasts que são feitos no Brasil, a gente sabe que é difícil para todo mundo, e para a gente foi um luxo contar com a ajuda do Bruno e da Ju. E o Gustavo Moura e a Marina Persson, né? O Gustavo, que é o produtor, que conseguiu, inclusive, viabilizar para a gente esse podcast com o apoio da Open Society. E, finalmente, a Marina Persson, que também, desde o início, na concepção do podcast, né, sempre ajudou a gente dirigindo a gente. Então, enfim, sou muito, muito grata por esses parceiros que fizeram com que fosse possível esse nosso projeto, essa nossa ideia, né, de trazer as nossas discussões de dois amigos e levar elas para um público muito maior. Eu espero que a gente volte a fazer algum projeto junto, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, com isso, me despeço dos ouvintes e passo a bola para você, Renan.
Sim, Laura, importantíssimo aqui registrar esse agradecimento para toda a equipe, né? Então, Bruno, Júlia, Marina, Gustavo, eu acho que ajudaram não só nessa dimensão técnica, que foi fundamental também para manter uma qualidade grande do nosso podcast, mas eu acho que também nessas discussões sobre os temas, questões, né, sempre geravam certos, ajudavam a gente a pensar certos incômodos, caminhos, formato, enfim. Eu acho que foram pessoas que contribuíram demais e tornaram possível a gente concretizar esse sonho aí nosso, né, essa ideia nossa de fazer alguma coisa juntos que a gente já tinha há algum tempo e que encontrou aí nessa equipe justamente ponto de apoio para ser realizado. E acho que é isso, né? Deixar um abraço para todo mundo, um agradecimento, né, para todo mundo que acompanhou o podcast esse tempo todo. Dizer que a gente segue aí na pista, né? Como você disse, há uma tarefa enorme de reconstrução desse país, né, do Brasil, depois da pandemia, depois desse governo irresponsável. E acho que a gente vai seguir trabalhando nas nossas áreas aí, aprofundando debates, questões e diálogos, para que a gente consiga dar, ainda que seja pequena, né, mas a contribuição necessária que cada uma de nós, acho que deve dar nesse processo também, para que o Brasil volte a ser um lugar melhor, enfim, para que a gente consiga ter uma sociedade aí com mais liberdade, com mais democracia, com mais justiça social, que eu acho que é um pouco que nos motiva também, ainda que em campos diferentes que a gente tem trabalhado, mas com pontos de contato aí, sem dúvida, esse compromisso, né, com a democracia, com os direitos humanos no Brasil é um deles, e eu acho que esse projeto sempre teve esse engajamento claro aí de poder dar essa contribuição. Então é isso, Laura. Espero que a gente volte a se ver logo pessoalmente aí para poder seguir trocando ideias e aprofundando essas discussões.
Até breve, Renan. E até breve também. Eu espero que até breve para os nossos ouvintes e para o Bruno, para a Marina, para a Ju e para o Gustavo.
Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovix, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovix e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.